ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:31, tempo nublado, a temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 8 de junho de 2016. Para onde vamos e como vamos? A revisão do Plano de Mobilidade de Belo Horizonte é discutida em seminário hoje na capital. O governo não empolga. A popularidade do governo Temer é de apenas 11,3%, mas a imagem pessoal do interino é aprovada positivamente por 33,8%, segundo pesquisa CNT-MDA. Volta MCTI. Ato no gramado da reitoria da UFMG pede volta do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi fundido ao das comunicações. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
A revisão do Plano de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte é tema de um seminário que acontece hoje na capital. A repórter Carla Scarmiglia está acompanhando a discussão e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Vinícius. Avaliar o que está dando certo e propor melhorias para a mobilidade urbana de Belo Horizonte. Nesta manhã, representantes da BGA Trans, empresa de transportes e trânsitos de Belo Horizonte, e pessoas da sociedade interessadas em contribuir com políticas que tratem urbanismo e mobilidade se reuniram para discutir o plano de mobilidade urbana da capital, na sexta reunião do Observatório da Mobilidade Urbana de Belo Horizonte. De acordo com o diretor de planejamento da BGA Trans, Célio Freitas, o plano de mobilidade estabelece uma série de melhorias para o tráfego da capital até 2020. As sugestões, que partiram da própria sociedade, foram propostas na quarta reunião do observatório, há 2 anos. Porém, como as demandas estão em constantes mudanças, é necessário promover o diálogo para que elas sejam analisadas e atualizadas.
Nós estamos aqui em mais uma etapa da construção do novo plano de mobilidade da cidade. Nós tivemos um plano elaborado em 2010, com a Conferência de Política Urbana em 2014. A sociedade debateu esse plano, validou e trouxe novos acréscimos. Nós estamos aqui, a partir dessas definições, estabelecendo quais as ações serão de curto, de médio e de longo prazo. A oficina de hoje é para a gente identificar quais são as ações mais importantes e menos importantes.
Diante das demandas propostas no plano de mobilidade, estão a construção de corredores exclusivos para o transporte público. Também a criação de transporte sobre trilho, né? Seriam 2 novas linhas, uma que ligaria a região do Barreiro à área hospitalar e outra a Savassi à região da Pampulha. Mas diante do cenário atual financeiro, né, algumas dessas propostas poderão ser adiadas. A instalação de 80 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus e a expansão do MOVE para a Avenida Amazonas são algumas delas.
O MOVE não avançou porque o governo federal contingenciou os valores. Então, nossos projetos estavam enquadrados, eram 370 milhões de reais, a gente ia fazer o MOVE já da Avenida Amazonas. Com essa crise econômica, o empréstimo, que esse é um dinheiro emprestado, o dinheiro não foi feito, não foi repassado. Então, é só para esclarecer.
Para o professor de cartografia do Instituto de Ciências Geológicas da UFMG, Ricardo Nóbrega, que participou da reunião nesta manhã, debater os pontos que interferem direto ou diretamente na construção de políticas urbanas é fundamental para o desenvolvimento da cidade. Ele considera benéfica, né, essa atitude da BGA Trans de colocar em diálogo vários setores da sociedade.
é um evento todo focado em transportes, a questão de mobilidade, acessibilidade. Não é o caso de simplesmente você conhecer a demanda, ela é dinâmica, o ambiente urbano é dinâmico. Então, se você planejar uma cidade, né, por mais que ela funcione de forma perfeita, que é uma utopia, no ano seguinte isso já não é mais verdade. Você tem sempre que estar antecipando problema, né, para que esse problema seja parte do seu planejamento, justamente para que não venha ocorrer esse tipo de problema.
É, Vinícius, haverá uma segunda rodada da reunião do Observatório de Mobilidade Urbana, que vai acontecer na próxima terça-feira, no dia 14, aqui no IBMEC. Para participar, né, era preciso ter se inscrito. E hoje, na parte da tarde, haverá também mais algumas atividades, né, para poder ponderar os critérios para a gestão de demandas da sociedade e o encaminhamento dos resultados para essa reunião que vai acontecer no dia 14. O evento, né, ele é aberto a pessoas interessadas em participar da definição de políticas públicas de mobilidade urbana e conta com representantes aqui da BH Trans. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Carla Scarmigliato, pelas informações. O plenário da Câmara Municipal aprovou a redução do salário dos secretários municipais do vice-prefeito. A proposta de emenda à lei orgânica ainda vai receber uma emenda que fixa os percentuais dos salários do primeiro escalão. Secretários receberiam no máximo 80% da remuneração dos vereadores, adjuntos receberiam no máximo 70% e o vice-prefeito receberia exatamente o mesmo salário dos parlamentares, que hoje é de R$15.066,61. Segundo a presidência da Câmara, a economia anual seria de R$3 milhões. E ontem foi feito um novo pedido de impeachment do prefeito Márcio Lacerda, do PSB. Dessa vez, o vereador Pedro Patrus, do PT, alega que o chefe do Executivo deixou de responder a diversos pedidos de informação aprovados nas comissões permanentes da Câmara. Um outro pedido já foi feito por Joel Moreira, do PMDB, por conta de repasses à Câmara inferiores ao estabelecido pela Lei do Orçamento Anual. Terreno que abriga a ocupação William Rosa em Contagem é alvo de disputa. A Ciasa Minas garante que é dona da área e tenta a reintegração de posse para expandir seus negócios, obrigando a saída imediata de cerca de 400 famílias. Mas o Ministério Público Federal afirma que a Ciasa não é dona do espaço. O desentendimento foi parar na Justiça. Quem informa é Natália Andrade.
Ministério Público Federal ajuiza ação para tentar anular contrato firmado há 2 anos entre a Ceasa Minas e a Via Magna Construções e Empreendimentos. No centro da disputa está um terreno de mais de 550 metros quadrados. O acordo permitiria à empresa construir galpões, depósitos e lojas para a expansão do entreposto de Contagem e custear toda a infraestrutura viária do entorno. A concessão do terreno à empresa teria vigência de 65 anos, prorrogáveis por mais 20. Mas para o Ministério Público Federal, o contrato está repleto de falhas que invalidam a licitação. A principal delas, o terreno em questão não é da Ceasa Minas, mas sim do Estado e está em processo de transferência para o patrimônio nacional desde 1998, como pagamento de uma dívida de Minas com a União. Além disso, contratos do tipo só poderiam ser firmados por no máximo 20 anos, seguindo o que determina o Tribunal de Contas da União. No meio da disputa judicial, estão cerca de 4 mil moradores da ocupação William Rosa, que construíram casas no local, argumentando que ele estava abandonado. Para um dos coordenadores da ocupação, Lacerda dos Santos, se a Ceasa Minas conseguir a reintegração de posse, as famílias vão ser removidas e elas não têm para onde ir.
Essa ação de reintegração de posse agora pode acontecer num momento que a vida das famílias está pior do que estava antes, porque agora nós estamos vendo essa crise econômica, um grande número de famílias desempregadas, a situação, né, social terrível. Então, se acontece essa ação de reintegração de posse agora, a gente até acredita que nenhum ato de desespero das famílias pode até acontecer o pior. Então, nesse momento, a gente pede para as autoridades agir com prudência e com cautela, porque as famílias estão numa situação desesperadora.
Um acordo chegou a ser feito para que as 400 famílias que vivem na ocupação fossem relocadas em moradias do Minha Casa Minha Vida, mas o governo interino teria cortado a verba do programa habitacional.
Tem uma proposta em andamento, mas essa proposta ela acabou perdendo objeto. Por quê? Iniciou-se uma mesa de negociação com o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, e ele tinha como saída para essa ocupação o projeto Minha Casa Minha Vida Entidade. Só que assim que o governo interino assume, uma das primeiras medidas dele é acabar com Minha Casa Minha Vida Entidade. Então, sendo assim, nós não temos uma forma de ter uma outra alternativa para as famílias.
O Ministério Público Federal também questiona o valor da tarifa de uso fixado, que seria menor que o praticado pelo mercado. Isso resultaria em perda de arrecadação de R$ 161 mil mensais, um prejuízo de R$ 125 milhões de reais em 65 anos. Por meio de nota, a Ceasa Minas informa que não vai comentar o assunto porque não teria sido informada da ação judicial proposta pelo Ministério Público Federal. O Ministério das Cidades não respondeu sobre os cortes que teriam sido feitos no programa habitacional Minha Casa Minha Vida e que teriam afetado as famílias da ocupação William Rosa. Mas o ministro das Cidades, Bruno Araújo, afirmou que as portarias que retomam o Minha Casa Minha Vida Entidades serão publicadas até a próxima semana. A ação civil pública tramita na 13ª Vara da Justiça Federal de Belo Horizonte. Repórter Natália Andrade.
Imposto de Renda.
Já está disponível a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2016. Estão no lote Restituições Residuais dos exercícios de 2008 a 2015. O crédito bancário será feito no dia 15 de junho para 1.612.930 contribuintes. Neste primeiro lote tem prioridade idosos, pessoas com alguma deficiência física ou mental ou doença grave. Para conferir se você está entre os beneficiados, acesse o site da Receita no www.receita.fazenda.gov.br ou consulte o aplicativo da Receita disponível para smartphones.
Trânsito.
Um acidente no bairro João Pinheiro, na Avenida Vereador Cícero Delfonso, interrompeu o trânsito por lá, mas a situação já volta a ser normalizada, segundo o Corpo de Bombeiros. Na região central, o trânsito é bom nos principais pontos. A gente vê aqui pelas câmeras da BH Trans que o trânsito está fluindo bem em quase todos os locais ali da região centro-sul e centro de BH. Sempre neste horário, Nossa Senhora do Carmo com contorno, tem um trânsito um pouquinho mais carregado do que nos demais locais, mas sem retenções. Agora é 12h44, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco tem a inflação de maio e também a pesquisa sobre a popularidade do governo Temer.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa. Escuta isso. Gostou? É o Junto e Mixado, cultura DJ, música e informação.
Música dançante, mixagens artesanais e muito mais, você ouve todo domingo, de 7 às 9 da noite.
Ao vivo, no estúdio, eu, Clever DJ.
E eu, DJ Gimmicks.
Então, não se esqueça, aguardamos você domingo às 7 da noite, aqui na Rádio UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 45.
Internacional.
A pré-candidata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, venceu as prévias do Partido Democrata na Califórnia e já teria garantido o número de delegados para alcançar a indicação. Em discurso, ela exaltou o fato de ser a primeira mulher a obter a nomeação de um dos grandes partidos para ser candidata à presidência. Seu concorrente, Bernie Sanders, afirmou que vai continuar na disputa, mesmo com pouquíssimas chances de se tornar candidato. O atual presidente Barack Obama vai se reunir com Sanders para tentar convencê-lo a desistir da corrida.
Economia.
Inflação volta a acelerar e fecha o mês de maio em 0,78%, superior a abril, quando ficou em 0,61%. Essa é a taxa mais alta para o mês de maio desde 2008. Com isso, o acumulado dos últimos 12 meses alcançou 9,32% no ano. A taxa... Nos últimos 12 meses, 9,32%. No ano de 2016, de janeiro até maio, a taxa já chega a 4,05%. A principal contribuição para a alta dos preços veio do grupo Habitação, com destaque para o aumento da energia elétrica. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. E o Senado aprovou por 56 votos a 13 a indicação de Ilan Goldfein para a presidência do Banco Central. Mais cedo, Goldfein foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, onde defendeu câmbio flutuante, uso da taxa de juros para controle da inflação e afirmou que pretende chegar ao centro da meta da inflação, que é de 4,5%. Eu acabei de falar ali, né? Nos últimos 12 meses, ela já chegou a 9,32%, muito acima do centro da meta.
Justiça.
E olha essa, Newton Ishii, o japonês da Federal, foi preso na manhã de hoje em Curitiba. Ele foi condenado a 4 anos e 3 meses de prisão em virtude da Operação Sucuri, deflagrada em 2003, que investigava o envolvimento de 19 agentes na entrada de contrabando na fronteira com o Paraguai. O japonês ficou famoso e foi até tema de marchinha no carnaval por aparecer sempre nas prisões e conduções coercitivas da Operação Lava Jato.
Política.
Primeira pesquisa de avaliação do governo interino de Michel Temer é divulgada pelo CNT-MDA. 11,3% avaliam o governo de forma positiva e outros 28% dão avaliação negativa para o governo Temer. A aprovação pessoal de Temer é positiva para 33,8% e 40,4% desaprovam o PMDBista. 54,8% dos entrevistados disseram que o governo de Temer está igual ao de Dilma Rousseff e que não se percebe nenhuma mudança positiva no país. Também foi feita pesquisa sobre intenção de votos para a presidência. Num primeiro cenário, o ex-presidente Lula aparece na frente com 22% das intenções, seguido por Aécio com 15,9%, Marina Silva com 14,8%, Ciro Gomes 6%, Jair Bolsonaro 5,8% e Michel Temer com 5,4%. No cenário 2, em que Geraldo Alckmin é o candidato tucano, Lula continua em primeiro, Marina assume o segundo lugar e as demais posições são mantidas. Reunião que vai decidir sobre o pedido de cassação do mandato do deputado afastado, Eduardo Cunha, do PMDB de Rio de Janeiro, vai ficar para a próxima terça-feira. A reunião, já tinha sido adiada de ontem para hoje, foi cancelada e remarcada pelo presidente do Conselho de Ética, José Carlos Araújo, do PR da Bahia. A justificativa para mais um adiamento é a votação da DRU no plenário da Câmara. Portanto, a vida de Cunha só será decidida na semana que vem.
Meio Ambiente.
E na coluna de Meio Ambiente de hoje, com o coordenador do projeto Manuelzão, professor Marcos Poliano, ele traz uma boa notícia sobre a questão dos licenciamentos ambientais. Vamos conferir.
Na coluna de Meio Ambiente hoje, o senhor vai trazer uma notícia para a gente, que é uma boa notícia. Parece que conseguiram mudar no Conselho Nacional de Meio Ambiente essas propostas de alteração aí do licenciamento ambiental. Queria que o senhor contasse para a gente que notícia é essa. Boa tarde.
Bom, boa tarde a todos, né? Mais uma vez estamos aqui para poder bater um papo sobre essa questão do meio ambiente no momento em que o país atravessa, acho que uma das fases mais conturbadas da sua história política, né? Em que as preocupações, de certa forma, estão mais no campo da mesquinhez e a gente fica vendo poucas questões ligadas à questão fundamental da nossa qualidade de vida, saúde, sendo deixadas para um segundo plano, né? Mas eu queria comemorar com os ouvintes, porque uma das coisas importantes que a gente tem trabalhado é exatamente para que não haja retrocessos na questão ambiental. E a gente tem visto uma tentativa de aproveitar-se até desse momento de conturbação para se tentar fazer algumas modificações em termos de legislação, que, na verdade, ao invés de se adequar à escassez de meio ambiente que a gente vem vivendo, de qualidade ambiental que a gente vem vivendo, na verdade, ela tenta facilitar por demais os processos de licenciamento, né? E nesse processo, a gente tem uma cadeira no CONAMA, o Instituto Guaicuí, e ficamos preocupadíssimos com o movimento que teve dentro do CONAMA, em que se tinha muito essa ideia de que o CONAMA facilitasse o processo, né, tornando processos com menos estudos de impacto ambiental, passando fases de licenciamento, e evidentemente que nós não podemos concordar que nesse momento de crise ambiental, de crise política, né, que a questão do meio ambiente pague o pato de questões ligadas à má gestão econômica, etc. Então, o que a gente procurou fazer? A gente procurou fazer uma mobilização da sociedade civil. Nós conseguimos mais de 350 entidades nacionais, né, se posicionando contra essa tramitação da alteração do CONAMA, né? E a gente tem 4 representantes dessas entidades dentro do CONAMA, e nós nos retiramos do grupo que estava fazendo essa tentativa de modificação, e com isso a gente conseguiu também se mobilizar para que o processo não fosse adiante. Então nós temos, de certa forma, obtido essa vitória. O recém-empossado ministro do Meio Ambiente nos garantiu, nos colocou a posição de que esse processo não irá continuar, pelo menos da forma como estava sendo colocado, né? E existe também, por parte do novo ministro, um posicionamento de se combater a PEC 65, que nós inclusive mobilizamos a sociedade para que não apoiassem e, na verdade, se manifestasse contra esse projeto que tramita no Senado, que praticamente aí se extinguia o licenciamento ambiental para as obras públicas. Bastava ter um estudo de impacto e estava licenciado, né? Então, por que essa situação? Por que a gente se coloca contra essa facilitação de processo? Até em função do que foi a nossa história com Mariana, né? Se com todos os estudos possíveis, com todas as prerrogativas já hoje existentes, a gente teve o desastre que teve, que provocou mais de 17 mortos, né? Um dano absolutamente astronômico ali, gigantesco ali na bacia do Rio Doce, com perdas de Mata Atlântica, de biodiversidade, de curso d'água, num processo que continua ainda em atividade, provocando ainda danos efetivos dentro da bacia. Então, quer dizer, nós não podemos permitir que haja facilitação de processos dentro dessa lógica de que o que impede o empreendimento é o licenciamento, né? Na verdade, nós temos que entender que o licenciamento ele tá condicionado à qualidade ambiental, ele está condicionado à perspectiva de preservação ambiental.
Professor, então, muito obrigado por essa notícia que o senhor traz para a gente, pela participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa. E na próxima semana a gente volta com mais uma coluna de meio ambiente.
Ok, um abraço a todos e vamos continuar aí com esse olhar ambiental, porque nós dependemos do ambiente para termos qualidade de vida, saúde e cidadania.
A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal. Agora, meio-dia e 56, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, ato no gramado da reitoria pede a volta do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Jornal UFMG.
Nossa, tá impossível esse trânsito. Que falta de respeito.
É um absurdo buzinar desse jeito. E aqui na esquina ainda tem um hospital.
Você quer passar por cima?
Ô,
oh,
você tá vendendo buzina?
Não compre buzina, compre silêncio. Educação no trânsito é bom e todo mundo gosta. Uma iniciativa Rádio UFMG Educativa, 104,5.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 57.
Enem 2016.
Termina hoje prazo para que travestis, transexuais e transgêneros peçam a identificação pelo nome social nas provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Dessa forma, a pessoa será identificada pelo nome que escolheu e não pelo nome de registro. O pedido deve ser feito no site enem.inep.gov.br/participante, onde também dá para encontrar mais informações sobre isso.
Cultura.
E vai até amanhã na Assembleia Legislativa de Minas a etapa final do Fórum Técnico do Plano Estadual de Cultura. As discussões vão resultar em inovações ao texto original do plano, que é dividido em 4 eixos. Cultura e desenvolvimento com participação, política para as artes, patrimônio cultural e sistemas de financiamento. Não é possível mais fazer inscrições para participar do fórum, mas dá para acompanhar as discussões pelo site da Assembleia, que é o www.almg.gov.br. E a ocupação da Funarte em Belo Horizonte realiza hoje um ciclo de debates, hoje e amanhã, com convidados que são ex-secretários do Ministério da Cultura no governo Dilma. A ex-secretária de Cidadania e Diversidade Cultural, Ivana Bentes, e o ex-secretário do Fomento e Incentivo à Cultura do MINC, Carlos Paiva, falam hoje a partir das 19h. Amanhã, o ex-presidente da própria Funarte, Francisco Bosco, vai participar deste evento a partir das 16h. A entrada é aberta aos interessados. A Funarte fica ali na Avenida do Contorno, do lado da Praça da Estação.
Dentro da UFMG.
O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, participa de uma reunião hoje organizada pela SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. É mais uma tentativa de Kassab esclarecer a membros da comunidade científica de que a fusão entre os dois ministérios não vai prejudicar o desenvolvimento da ciência no Brasil. Ontem, Kassab participou de uma audiência pública no Senado também para explicar essa fusão. Segundo ele, a fusão dos ministérios fortalece a ciência e tecnologia na busca por recursos públicos e permite as comunicações fortalecerem as parcerias com o setor privado. E ainda falando sobre a fusão do Ministério da Ciência e Tecnologia com as comunicações, a comunidade acadêmica da UFMG realiza um ato neste momento no gramado da reitoria, pedindo a volta do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação sem comunicações junto. A repórter Soraya Fidel está acompanhando esse ato, tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, ministro. Aqui de mobilizações na UFMG, né? Pela manhã na FAE, a Faculdade de Educação, além de uma aula aberta sobre movimentos sociais e políticas na América Latina, professores, alunos e servidores técnicos administrativos participaram no auditório Luiz Pompeu, que ficou lotado, viu, Luiz? Participaram, então, de um debate sobre impeachment versus golpes, desafios da democracia e o descontrole social da mídia. Agora, ministro, aqui no gramado da reitoria, ocorre um ato de protesto contra a fusão dos antigos ministérios das comunicações e de ciência, tecnologia e inovação. O evento reúne pesquisadores da UFMG e também representantes dos professores, servidores técnicos administrativos e estudantes. O evento prossegue, viu, Vinícius? Ainda continuam aqui todos eles presentes, discursando em frente ao gramado da reitoria. Agora há pouco, a vice-reitora Sandra Goulart criticou a iniciativa do governo interino Temer de unir duas pastas que têm missões diferentes e defendeu que a pasta de ciência e tecnologia deve ser mantida e priorizada como política de Estado.
Nós temos dois ministérios que são completamente diferentes em termos de estrutura, em termos de objetivo, em termos de missão. Então, isso nós, o Conselho Universitário, ele simplesmente percebeu que isso realmente é algo importante. Nos anos que nós observamos que houve um incremento muito grande na produção científica brasileira, um impacto muito grande na produção da ciência aqui no Brasil, com impacto no exterior. Então, isso não pode ser diminuído, não pode ser ameaçado.
Vinícius, o professor Sebastião de Pada, do INSEX, que foi também um dos organizadores do protesto, e com quem eu conversei também, ele afirma que a expectativa é de que o governo interino Temer volte atrás, assim como fez com a decisão de unir cultura e educação em um mesmo ministério. Nas últimas décadas, segundo o professor do ISEX, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação teve uma atuação importante no estímulo à produção científica e tem contado com gestões de pesquisadores. Em nota, Vinícius, o Conselho Universitário da UFMG já se posicionou e classificou na última segunda-feira como grave retrocesso à fusão dos dois ministérios. Na avaliação dos integrantes, dos conselheiros, né, que é a instância máxima aqui de deliberação da universidade, a atuação do Ministério de Ciência e Tecnologia nas últimas três décadas foi decisiva para a consolidação de um sistema nacional nessas duas áreas e estimulou os estados da federação a estruturar suas respectivas secretarias de ciência e tecnologia e agências de fomento. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. Agora, 1h05, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carlos Carmigliati, da Natália Andrade, e da Soraya Fidelis, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, na coordenação técnica Judson Porto. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.